vereador Ederson Lopes, vereador Pedro Mariano, vereador Vilmar Silvestre, vereador Professor Geli, vereador Jackson Charles, vereador Eber Mamed, vereador Fernando Cunha, vereador Hamilton Filho, vereador Luiz Lacerda. 12 vereadores, quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito à vereadora professora Geli, que está abrindo mão da sua lua de mel para vir trabalhar, que faça a leitura do texto bíblico.
Bendiz, ó minha alma, o Senhor. É feliz todo homem que busca seu auxílio no Deus de Jacó e que põe no Senhor a esperança. O Senhor fez o céu e a terra, fez mar e o que neles existe. Faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos. Salmo 145.
Abro o pequeno expediente, passo a palavra para o ilustre secretário.
Leitura da síntese da ata da 51ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 14 dias do mês de agosto de 2013, às 15 horas, reuniu-se sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Luiz Lacerda, secretariado por Hamilton Filho, Pedrinho Porto Rico, Fernando Cunha e Sargento Alberto. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fez a chamada dos vereadores presentes e a leitura da síntese da ata anterior, que foi lida e colocada à disposição dos senhores vereadores. O pequeno expediente foi realizado leitura de correspondências, leitura de requerimentos que foram enviados às comissões. Usou a palavra o vereador Jair Cabeleireiro, Paulo de Lima. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Mauro Severiano, Dinamela Ribeiro e Jackson Charles. A ordem do dia houve votação de requerimentos. Nas comunicações, vários edis deram boas-vindas ao retorno do tenente Valente. E nada mais havendo para ser tratado, o presidente declarou encerrada a presente sessão, convocando-se outro para o dia 19 de agosto, no horário de metal.
Ata está à disposição dos nobres pares.
Leitura de projetos. Projeto do senhor prefeito municipal, que é o processo 153/2013, que altera o dispositivo da Lei 3.362, de 25 de maio de 2009, que trata sobre celebração de convênio com entidades de ensino superior ou agentes de integração públicos e privados para desenvolvimento de programa de estágio. Projeto do vereador Ederson Lopes, que é o processo 151/2013, que autoriza o município de Anápolis a implantar o programa Rua do Lazer da USP Providências. Projeto de lei do vereador Gley Martins, que considera atividade pública municipal a Federação Goiana de Futebol Set Society e da USP Providências. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer órgão competente. Faixa PDS, Fendi, CMEI, Carlos Dumont de Andrade, localizado residencial Reni Guri. Requerimento do vereador Jean Carlos. Requer a CMTT, instalação de lombofaixa de PDS na rua Benjamin Constante, centro, em frente ao velório São Sebastião. Requerimento do vereador Jean Carlos. Requer a CMTT, retirada o recuo de taxões na esquina da rua Erasmo Braga com a rua Miguel Torres, Vila Brasil. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior. Requer a órgão competente em função de uma ponte na vida perimetral no bairro São Carlos, ligando à Vila Santa Maria de Nazaré. Requerimento do vereador Jean Carlos. Requer a órgão competente recapeamento de toda a extensão da rua José Gomes de Paula, bairro São Jorge. Requerimento, agora sim, do vereador Jackson Charles. Requer oficiada da TCA, solicitando a implantação de câmaras de vigilância e monitoramento de forma gradativa nos transportes coletivos. Requerimento do vereador Hamilton Filho, requer a Ceneago, reparação e corte do asfalto na rua Lusiânia, quadra B, lote 14, anexo a Maraty. Requerimento do vereador Hamilton Filho, requer a competente, arborização do canteiro central da Avenida Marielle, bairro Adriana Parque. Requerimento de Adoramton Filho, requer arco petente. Serviço Taburax, no Jardim Santa Cecília. Requerimento de vereador Jean Carlos, requer arco petente. Colete de lixo com mais frequência no Céu do Servidor, bairro Santo André. E colete de lixo com mais frequência na Vila São Vicente, Igrejinha. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, requer arco competente. Troca do ramal por rede de água nas ruas do bairro Anexo Frei Eustáquio. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, requer arco competente. A oficialização da criação de uma pista de mountain bike oficial no parque será criado, conhecido como Parque da Cidade. Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer arco competente. Revitalização da Praça Pirinópolis, situada na Vila Somerville, setor Somerville. Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer arco competente. Iluminação na Rua Industrial, Nova Vila, bairro Nova Vila, em frente ao Coliseu. Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer arco competente. Revitalização dos canteiros centrais e de todas as rotatórias da Avenida Gomes de Souza Ramos, bairro Somerville. Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer arco competente. Revitalização da Praça do Bandeirante, situada no bairro Santa Isabel. Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer arco competente. Revitalização da Praça do Cras Leste, situada no bairro Somerville. Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer arco competente. Revitalização do canteiro central da Avenida Somerville, bairro Somerville. Requerimento do vereador Hamilton Filho, requer SMTT. Estudos visando colocação de faixas pedestres na Rua Leopoldo de Bulhões, 1206, Centro. Requerimento do vereador Hamilton Filho, requer SMTT. Faixa pedestre em frente à Escola Municipal José Lourenço Dias. Requerimento do vereador Hamilton Filho, requer arco competente. A manutenção da pintura de faixas pedestres existentes na Avenida Pedro do Vico. Requerimento do vereador Gleim Martins, requer SMTT. Sinalização de mão e contramão na Rua Senador Ramos Caiado, Rua da Corregedoria, bairro Maracanã. Requerimento do vereador Gleim Martins, requer SMTT. Implantação de um redutor de velocidade na Rua General Joaquim Inácio, esquina com a Rua Teócrates Diniz, centro. Requerimento do vereador Sargento Alberto, requer arco competente. Patrulhamento da Avenida Federal, Vila Goiás, Fundo da Receita Federal. Requerimento do vereador Sargento Alberto, requer arco competente. Serviço Taburax, Rua Esmeralda, quadra 1, lote 21, bairro Itamaraty, primeira etapa. Leitura de correspondências. Sr. Joaquim Silveira Duarte, prefeito de Campo Limpo de Goiás, convida a todos os vereadores para a 16ª Festa do Peão, que será realizada entre os dias 28 e 31 de agosto. Correspondência da Secretaria de Saúde, encaminhando informação sobre a reforma e ampliação do posto de saúde do bairro São Lourenço, em resposta ao requerimento do vereador Jean Carlos. Requerimento da Contadoria Geral do Município, encaminha para conhecimento de todos os balancetes do mês de março, abril e maio, do Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social. Correspondência do Ministério da Saúde, encaminhando informação de liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde para o município de Anápolis. Correspondência da Diretoria Geral da Procuradoria Geral do Município, encaminhando para conhecimento de todos, cópia de convênio celebrado entre o município de Anápolis e Associação Educativa Evangélica, Associação de Deficiências Múltiplas, Centro de Integração do Deficiente Físico de Anápolis, Instituto Cristão Evangélico de Goiás, Diocese de Anápolis, Pastoral da Criança, Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Anápolis, Associação de Basquete de Anápolis. Correspondência da Prefeitura Municipal encaminhando o balancete relativo ao mês de junho de 2013. Correspondência do vereador Sargento Alberto, comunicando que estará ausente da sessão de hoje, em decorrência de acompanhando o velório. Correspondência do vereador Paulo de Lima, comunicando que o mesmo estará ausente da presente sessão, em decorrência de compromisso previamente agendado. Correspondência do vereador Jean Carlos, comunicando que estará ausente da presente sessão, em virtude de estar em velório. Correspondência do vereador Frei Rudair, requer informe que não será presente sessão por motivo de força maior.
As correspondências estão à disposição dos pares. Todos os projetos de lei encaminhados às comissões, os requerimentos encaminhados à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Eu peço a atenção dos pares e já aproveito também para pedir a contribuição e a colaboração, principalmente dos integrantes das comissões, a respeito do projeto do prefeito municipal que foi enviado para essa casa hoje. O prefeito solicita a alteração naquela lei dos estagiários. Recentemente, nós aprovamos aqui já uma emenda nessa lei, solicitando o acréscimo de mais 50 estagiários no projeto original dessa lei, que o município trabalha com 100 estagiários. Nós fizemos um acréscimo aqui para mais 50 para servir à Justiça Eleitoral. O doutor Gleuton, após tentativas de resolver o problema do atendimento lá nesse recadastramento biométrico, através dos seus próprios quadros lá no TRE, parece que não conseguiu e solicitou ao prefeito que se o prefeito fornecesse os estagiários para a parte da manhã, que também ele colocaria o atendimento para funcionar na parte da manhã. Então é uma solicitação de mais 50 estagiários para também fazer o atendimento no recadastramento biométrico na parte matutina. Então o prefeito precisa da autorização da Câmara para ampliar em mais 50 estagiários o quadro que já existe no município para poder servir a Justiça Eleitoral. Na realidade, agora passarão para um total de 200 estagiários, 100 que já era da Prefeitura e mais 100 agora, com mais esses 50, mais 100 que vai servir a Justiça Eleitoral. 50 na parte da tarde e 50 na parte da manhã. Acho que é a contribuição que a Câmara Municipal pode dar para estar agilizando o atendimento. A Câmara vai dar a contribuição da Câmara em estar aprovando o projeto, para que o município possa fornecer mais 50 estagiários. Por isso que eu peço a contribuição das comissões para que a gente já possa estar deliberando sobre esse projeto ainda essa semana, porque a Justiça Eleitoral pretende já, no máximo no começo de setembro, já estar implantando o atendimento nos dois turnos ali no TRE. Então, como tem um acúmulo muito grande lá já de pessoas buscando o atendimento, mais uma vez foi feita essa parceria para que o município possa estar fornecendo a mão de obra para o atendimento agora durante o dia todo. Eu acho que é a oportunidade que nós temos de estar dando a nossa contribuição.
Questionar o regimento.
Questionar o regimento, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, eu concordo com a Vossa Excelência, mas eu gostaria que o TRE também desse uma contrapartida, que a gente dando contribuição aqui pela Câmara Municipal. Só porque eu tenho muitas pessoas que já me procuraram que só tem um horário de hora de almoço. E de segunda a sexta trabalha. Eu gostaria também que o TRE olhasse com carinho. Sábado e domingo, funcionar sábado, domingo e feriado. E ó, nós não temos mais feriado até o final do ano. Os feriados vai cair tudo no dia do sábado e domingo. Gostaria também que o TRE colaborasse com a Câmara Municipal e com o Poder Executivo. Se nós já estamos dando a contribuição, em contrapartida também, esse estagiário fazia um revezamento, sei lá, que tem pessoas que trabalham de segunda a sexta. Aí vem uma pessoa, né, e fala, não, mas aí se matar um dia de serviço, umas firmas não descontam. Nós sabemos disso. Mas nós estamos num país que o voto não é facultativo. E é obrigado o cidadão votar e tirar o título, Sargento Pereira. Então, que contribuísse também. Sábado e domingo, TRE funcionasse, colocasse esse estagiário, já é que eles não estudam sábado e domingo, colocasse eles para trabalhar também. Só isso. Obrigado.
Ainda a respeito desse projeto, vai ser encaminhado agora para as comissões amanhã, ele tem que passar em 3 comissões. Gostaria de pedir aos pares que a gente pudesse fazer um esforço para que ele já possa estar na pauta amanhã, para liberar para o TRE já, claro que o plenário é soberano, sobre a questão de aprovar ou não a solicitação do prefeito. Mas da nossa parte, eu acho que nós podíamos agilizar para pelo menos dar a nossa resposta imediata, se negativa ou positiva. Mas eu não tenho dúvida que podemos contar com a compreensão dos pares para que a resposta seja positiva. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa e população que nos acompanha aqui na plenária da Câmara Municipal, quero iniciar minha fala cumprimentando a professora Geli pelo casamento e parabenizando por abrir mão da lua de mel para estar aqui prestando seu dever cívico, comparecendo à sessão ordinária dessa segunda-feira. Quero também parabenizar toda a nação colorada, toda a torcida rubra da cidade de Anápolis, que ontem conseguiu seu acesso à primeira divisão, e ano que vem, Anápolis terá novamente 3 times na primeira divisão. Diz que a última vez foi em 78, com a Anapolina, Anápolis e Ipiranga, e agora nós teremos ano que vem Anapolina, Anápolis, nessa ordem de torcida, Anapolinas, Anápolis e Grêmio Anápolis. E ontem eu estava lá no estádio, no meio da torcida, tem os vereadores que ficam lá na tribuna de honra, mas eu estava lá no meio da descoberta, no meio do povo, torcendo pela rubra, sofrendo com a rubra. Estava eu, meu pai e meu filho. Meu pai, na década de 80, me levou lá para ensinar a torcer para a rubra, naquele time glorioso ali do início dos anos 80. E ontem eu fui ensinar meu filho a torcer para a rubra também, não no mesmo nível, né? Porque a Anapolina estava lutando para voltar à primeira divisão, mas meu filho ali já sentiu a primeira emoção de torcer para a rubra e já se tornou um colorado também. E foi uma emoção grande, e parabenizar então. E é muito importante essa questão de ter 3 times na primeira divisão, porque isso traz movimento para a cidade. Gera emprego, movimento, jogadores que vêm de fora, vêm residir na cidade, a questão da imprensa, tendo 3 times para cobrir, e a questão do comércio, a questão da mídia que é feita para a cidade com 3 times. Então isso é importante. E por falar em lazer, senhor presidente, que esporte é lazer, estou apresentando hoje um projeto que autoriza o executivo a inserir aqui no município o programa Rua do Lazer. E eu tenho visitado bastante os bairros aí, e eu percebo que os bairros mais distantes, as pessoas sempre reclamam que não tem nada de lazer, né? Tem aí os parques, tem aí as praças da cidade, tem o programa Escola Viva, que inclusive a professora Geli fez uma homenagem na sexta-feira, estive aqui presente, que é um programa de grande relevância, muito importante. Mas existem setores aí que estão longe de uma escola e que lá ainda não tem um parque nem uma praça. E a juventude, os adolescentes, até os adultos, eles não têm como divertir, não tem um local para diversão. E a gente sabe que, como diz o ditado, cabeça vazia é oficina do diabo. E muitas pessoas, elas vão fazer o que não presta por falta do que fazer. Não é verdade? Cabeça vazia é oficina do diabo. Então, por falta do que fazer, as pessoas vão fazer o que não presta. Então, nós estamos apresentando esse projeto, esperamos que seja aprovado aqui na Câmara Municipal e que o prefeito também ele possa implantar esse projeto na cidade de Anápolis, que é de responsabilidade da Secretaria de Esporte, vereador Glêmio. O senhor, que é presidente da Comissão de Esporte, vai ficar a responsabilidade para a Secretaria de Esporte, para que ela possa fechar uma rua de um setor desse, que está distante de uma escola, que não tem uma praça, que não tem um parque, que possa fechar uma rua e fazer ali uma atividade de lazer no final de semana, ou no sábado, ou no domingo, de preferência no domingo, onde possa colocar ali umas mesas de ping-pong, onde possa colocar ali uns golzinhos, fechar a rua, ter atividade de lazer, interagir a família, o pai com seu filho, fazer um jogo ali de pais e filhos ali brincando, as mesas de ping-pong, quem sabe até brincar de bete, o Vespa já deve ter brincado muito de bete, não sei se na sua época de infância já tinha o bete ou o Vespa, você contou muito com a Tinodé ali, brincar de queimada, levar ali os brinquedos infláveis para as crianças menores, uma cama elástica, então para causar ali um momento de lazer, um momento de comunhão, de confraternização a esses setores distantes, as periferias realmente, onde às vezes elas não são proporcionadas a ela um momento de lazer. E isso vai ser feito mensalmente com um calendário pré-estabelecido. Então a prefeitura ela vai avaliar quais os setores que realmente que há uma necessidade de ter essa rua do lazer e ela vai caracterizar e fazer um calendário pré-estabelecido. Então a pessoa daquele setor, ela já vai saber com antecedência, dia tal vai ter a rua do lazer no setor tal. Então nós estamos apresentando esse projeto. Eu me lembro que quando eu era criança, havia algumas ruas do lazer, mas era de responsabilidade da comunidade. Então, os moradores daquela rua solicitavam, não me lembro, acho que era no FUMEC na época, Fundação de Esporte e Cultura do município, solicitava que ela fechasse a rua, e os próprios moradores organizavam aquela rua do lazer. Mas eu creio que os dias hoje são outros tempos, e o corre-corre da população talvez não dê para fazer algo com excelência. Mas a Secretaria de Esporte ela é gabaritada para isso, ela tem pessoal para isso, e eu creio que vai ser algo muito importante para essa população que ainda não dispõe de uma oportunidade para lazer. É isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. ainda no pequeno expediente, conceda a palavra ao ilustre vereador, pastor Vilmar Silvestre.
Senhor presidente, eu uso a tribuna nesta tarde para fazer aqui uma pergunta e é claro que eu vou justificar o porquê da minha pergunta. Qual é o valor de uma vida? Eu tenho aqui nas minhas mãos que diz o seguinte: acidente entre caminhonete e carro de passeio provoca morte na BR-414. Uma pessoa morreu em um acidente no quilômetro 411, BR-414, próximo à cidade de Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia. O acidente aconteceu por volta de 13h30 desse domingo, 18/8. Segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal, durante uma ultrapassagem, o motorista de uma caminhonete S10 teria invadido a pista contrária, colidido de frente com um Fiat Uno, com impacto policial militar José Ricardo de Melo, de 37 anos, que estava indo para o trabalho no Fiat Uno, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, na caminhonete viajava 3 homens. No veículo foram encontrados uma garrafa de cachaça e uma lata de cerveja. Os ocupantes da S10 foram socorridos pelo SAMU e encaminhados ao Hospital Municipal de Anápolis, onde ficaram internados. O condutor do veículo, de 36 anos, foi submetido ao teste e sendo reprovado com o teor de 0,44. O que me preocupa é o seguinte: sei que usa a tribuna nesta tarde, não vai mudar muita coisa, porque é uma lei federal e nós não temos autonomia para mudar esta lei, vereador Vespa. Mas é revoltante, falo agora como direitos humanos, uma pessoa embriagada pega o seu carro, o seu veículo, entra no trânsito, mata um pai de família que está indo para o trabalho e, de repente, chega lá na delegacia, ele paga 10 salários mínimos e está tudo resolvido. A vida deste policial, senhor presidente, o senhor José Ricardo de Melo, custou, na tarde de ontem, 10 salários mínimos. Nós sabemos a morosidade da lei. Vereador Eli, ele vai responder em liberdade. Quantos anos ele vai levar para responder isso aí? Ou seja, de ser punido, porque pagar fiança não é punição. Ele tinha que pagar na prisão pelo seu crime, pelo aquilo que ele fez. Ou seja, tirou uma vida fazendo uma ultrapassagem, né, certamente... No momento indevido, a reportagem não fala se era na faixa ou fora da faixa, mas no momento indevido ele teria que ter observado, mas estava alcoolizado e uma vida foi ceifada. E isso está acontecendo. Olha, nós temos que estar atentos, senhoras e senhores vereadores, a imprensa que está aqui. Se não tomarmos cuidado, nós vamos chegar daqui um tempo, não muito distante, onde a pessoa vai cometer um homicídio, chegando na delegacia vai perguntar: foi com quantos tiros? Foi com 2 tiros, então é tanto de fiança. Foi com 5, é tanto de fiança. Gente, nós temos que parar com este negócio. Os nossos criadores de leis lá em cima têm que olhar para isso. O valor de uma vida, porque é fácil. A pessoa bebe, pega a direção de um veículo, Gleimo, e entra no trânsito, mata, atropela, deixa uma pessoa inválida, né, vai lá e paga R$ 1.000, R$ 2.000, e está tudo resolvido. Quero deixar nesta tarde, senhor presidente, a minha indignação com essa tal de fiança. Eu sou totalmente contrário a isso aí. Fiança não é pagar o preço de um erro. Ou seja, este rapaz, ele provocou um acidente, matou um pai de família que estava indo para o trabalho, chega na delegacia, paga 600 e poucos reais e está tudo resolvido. Ou seja, claro, ele vai responder em liberdade. Mas será que dentro desta liberdade que ele recebeu pagando a fiança, ele não vai estar amanhã ou depois bebendo, vereador Mauro, entrando no trânsito, porque nada custou para ele, certamente ele tem condições de pagar, como pagou, e vai cometer outras atrocidades na nossa cidade, no nosso país. Então, senhor presidente, como pastor e como presidente dos direitos humanos, deixo aqui a minha indignação com esta situação de errou, pagou fiança e está tudo resolvido. Eu devolvo a palavra. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador, pastor Vilmar Silvestre. Em relação ao assunto trazido por Vossa Excelência, eu acho que o que precisa também é a polícia de trânsito intensificar as blitz preventivas. Porque prender o cidadão, descobrir que o cidadão estava embriagado depois que ele cometeu o crime, aí ele realmente já causou essas tragédias. Então tem que prender esses criminosos, porque hoje, bebida e direção hoje é crime, então tem que prender esses criminosos antes que eles possam cometer tragédias como essa acontecida aí, que foi dita aí por Vossa Excelência. E para isso, a polícia tem que intensificar essas blitz preventivas, principalmente nesses locais que demandam a essa cidade turística, onde geralmente o pessoal enche a cara aí nos finais de semana e sai dirigindo aí pelas rodovias. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Jackson Charles.
Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Luiz Santa Cerda, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes, imprensa que cobre mais uma vez essa sessão ordinária da Câmara, telespectadores aqui presentes do plenário, telespectadores do Canal 5, Canal Anápolis da NET e ouvintes da Rádio Manchester. Em primeiro lugar, eu quero também cumprimentar aqui, presidente, a professora Geli, a vereadora professora Geli e o seu amado Adair Borges, que assumiram de vez esse relacionamento que demorou tanto tempo de tomar essa decisão, mas, pelo visto, a decisão é acertada agora, porque há quanto tempo estão juntos e acredito que essa é uma das decisões mais acertadas, né? Primeiro eles testaram, depois viram que valia a pena e agora confirmaram esse matrimônio. Brincadeira, professor Geli. Quero também, senhor presidente, essa tarde fazer aqui os meus cumprimentos à nação colorada. A nação colorada que embora alegrias de uma, preocupação de outros, eu vejo aqui no semblante do vereador Mauro José Severiano, vejo também, ausente no plenário, mas ao ponto de saber que o que ia falar saiu da sua cadeira, o vereador Fernando Cunha, são vereadores aí que têm um certo sentimento de amor pelo Galo, e os dias de tranquilidade do Galo acabaram ontem. E o vereador Vespa? O Galo agora tem adversário aqui no Campeonato Goiano, viu, vereador Mauro José Severiano? Quero cumprimentar toda a diretoria da Anapolina, sem exceção, desde o presidente até o seu mais humilde colaborador. Cumprimentar a comissão técnica, que com muita competência soube levar esse time à conquista desse acesso. Aos jogadores, quem esteve ontem no Jonas Duarte pôde presenciar, vereador Eli, uma entrega muito grande dos jogadores, de uma forma especial de alguns, mas de uma maneira coletiva, de toda a equipe, e também todos os outros colaboradores, massagistas, médicos, roupeiros, enfim, todos aqueles envolvidos com o processo. Eu quero aqui dar os meus parabéns. Colorado, amante da rubra que sou, não poderia eu deixar agora de estar parabenizando todo grupo que lutou por isso. Mas, acima de tudo, vereador Vilmar Silvestre, eu quero aqui dar os parabéns à torcida da Anapolina. A torcida da Anapolina, que compareceu ontem no Jonas Duarte, compreendendo, atendendo o chamado dos diretores, dos jogadores, né? O momento em que todo mundo achava que não ia dar mais, a torcida ali gritando, incentivando o time, e o resultado não poderia ser outro. Uma soma de forças positivas dos jogadores e da torcida fez com que a Anapolina chegasse ao empate e, por conseguinte, conseguiu o seu acesso. Então, eu quero aqui fazer esse agradecimento especial à torcida da Anapolina, mas de uma forma especial ao grupo de torcedores que não deixa de ir no estádio com a bandeirinha lá, Vila Formosa. Quem vai no estádio vê lá que a Vila Formosa tem um grupo de torcedores que vai lá e mostra a sua cara, sofre, chora, sorri, mas está lá mostrando que a Vila Formosa está presente na luta e na torcida da rubra aí. E que vem o Campeonato Goiano, e que vem o Grêmio, que vem o Anápolis, que vem o Goiás, que vem... Que agora, nós não estamos preocupados com o título da segunda, não. Nós queremos ser campeões da primeira, ô presidente. Mas eu quero dizer também, senhor presidente, o vereador Ederson Lopes não está aqui. Ele mencionou na sua fala que estava na torcida da arquibancada descoberta. Eu quero dizer que ele está, merece todo o nosso carinho e respeito, mas eu quero também dizer por que nós dois estávamos na coberta. Nós estávamos na coberta porque é uma maneira que nós encontramos de poder contribuir com a rubra, porque na coberta tem que pagar. Na coberta tem que pagar. Vereador tem que pagar na coberta. E lá nós, eu e o presidente estávamos na coberta porque nós pagamos o ingresso, R$40, né, presidente? Com muito prazer, com muita satisfação, e esse é o principal motivo pelo qual nós estávamos na descoberta, na coberta, e não estávamos na coberta, né? Porque o nosso desejo era estar lá também, mas como a nossa contribuição era mais importante ali na coberta, para ajudar os cofres da equipe, nós estávamos na coberta por esse motivo. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Eu também, em relação à fala de Vossa Excelência, eu quero cumprimentar aqui também a torcida. A Anapolina conseguiu levar ontem no estádio Jonas Duarte público superior a muitos jogos aí da primeira divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol. E, obviamente, vereador Mauro, é verdade, graças à ajuda que a prefeitura está dando, o incentivo que a prefeitura municipal vem dando ao esporte aqui na nossa cidade. Mas tivemos realmente uma festa belíssima lá no estádio Jonas Duarte ontem. E aqui, em nome do Poder Legislativo, da Câmara Municipal, gostaria aqui também de deixar aqui nossos cumprimentos à diretoria da Anapolina pelo esforço que fez. Cumprimentar também a diretoria do Galo, que conseguiu manter o time na primeira divisão, propiciando com que a Anápolis possa ter agora três times na primeira divisão do futebol goiano o ano que vem, o que sem dúvida nenhuma engrandece muito o esporte aqui da nossa cidade. Se você quiser, vamos pra dividir? Esse é o primeiro. Não, tem um aqui. Ainda tem um pequeno aqui. Ó. Se quiser trocar? É? Então tá. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Jair Cabeleireiro.
Senhor presidente, nobres pares, mídia que cobre essa sessão, Rádio Manchester, Rádio São Francisco, imprensa, Canal 5. Senhor presidente, eu estive em visita ao Hospital Municipal e conversei com o diretor. Ao andar naquele hospital, notei que os colchonetes estavam sem aquele papel toalha. E conversando com o chefe de almoxerifado do hospital, ele me disse que tinha 3 semanas
já que me bateu
que não tinha esses papéis nesses colchonetes. E as pessoas que ali precisavam de tratamento, então tinha que usar esses colchonetes sem essa devida cobertura. Me falou também da falta de seringas lá no hospital municipal. E eu conversei com ele, e ele prontamente me atendeu, discutimos o assunto, me falou de uma empresa que ganhou a licitação e que não está tendo condição de atender o hospital da forma que foi contratada. Outro detalhe com relação à empresa que presta serviço no hospital municipal, a NET Limpeza. Eu gostaria de pedir para que tivesse mais cuidado, que levasse, se estiver faltando funcionários, que seja contratado novos funcionários e que leve para o hospital municipal para que seja feito, então, o trabalho que eles foram contratados, senhor presidente. Segundo o doutor Jorge, a empresa que presta serviço é essa que eu acabo de dizer. Então, estamos aqui em parceria para elogiar quando necessário for. Hoje eu estou aqui para pedir providência para que as pessoas que ali procuram atendimento, que seja realmente, eu sei que todos estão se esforçando, mas pode esforçar um pouquinho mais para manter aquela unidade em condição para receber a população. O que eu vi por parte dessa empresa, e olha que eu fiquei lá algumas horas, eu não gostei, senhor presidente. Então, eu sei que o nosso prefeito está fazendo um belíssimo trabalho, mas eu espero mais atenção dessa empresa que está ali para dar um serviço de qualidade. Ela foi contratada para dar um serviço de qualidade. Então, está faltando por parte da empresa, e eu estou aqui para dizer que estou atento, e já falei que quantas vezes for preciso elogiar, vou elogiar. Mas estou para cobrar, e eu acho que a nossa população merece um atendimento de qualidade. Só o que eu tinha no momento, devolvo a palavra.
Jerry, não havendo mais inscritos para o pequeno expediente, encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente, concedo a palavra inicialmente ao ilustre vereador Glenn Martins.
Boa tarde, nobres pares, senhor presidente, Napolinos, que assiste essa sessão. Senhor presidente, o que me traz aqui na tribuna nessa segunda-feira são vários assuntos. Vamos iniciar lá pela Alexandrina, pelas praças lá que nós fizemos, que é a cobrança, onde houve um questionamento muito grande da parte de todos os vereadores, do Mauro José Severiano também, falou lá da praça, onde cortaram a árvore e começaram a construção lá das praças. A praça em frente ao colégio Dona Alexandrina, e lá de frente popular. Hoje eu estive lá andando, vistoriando lá, e o serviço iniciou. Então, vale a nossa reclamação. A gente reclamou, todos os vereadores que conhecem a região lá, o Jerry, conhece lá a Miriam Garcia, conhece a pracinha lá. Então, Miriam, hoje deu-se início à reforma da praça de frente ao colégio popular. Iniciou sim, eu passei lá, tirando os calçamentos lá, já está iniciando a obra lá sim. Eu estive lá conversando com o pessoal, de frente de popular sim, tirando já aquelas calçadas. Então, valeu nossa reclamação aqui, o secretário do meio ambiente, Francisco, estive com ele ontem lá no jogo, lá da Napolina, conversando com ele, ele disse para mim que iniciou lá então. Então fica aí nossos agradecimentos à secretaria do meio ambiente, por ter iniciado uma reclamação nossa, que os moradores estavam ficando insatisfeitos já, Mauro, com aquela praça lá, devido a não início das obras, então por isso já começou. E falando de esporte, senhor presidente, aqui nós somos presidente da Comissão do Esporte, a gente fica feliz em ver a nossa cidade envolvida no esporte, respirando esporte, ontem mesmo no Jonas Duarte, parabenizar toda a torcida, a nação colorada, como disse, já foi dito aqui, os torcedores. Ontem estive lá na festa da Napolina, lá na chácara do presidente lá, com os jogadores, pude ver a alegria, Maurão, a alegria no semblante daqueles jogadores, de toda a comissão. Estive lá conversando com eles. É importante ver a Napolina de volta, regressando no lugar de onde ela nunca deveria ter saído. Então a gente vê aquele time, um grande time, a Napolina, vê o estádio ontem lotado, repleto de torcedores ali, torcendo, chorando. Tinha um senhor do meu lado lá, estava quase infartando, Maurão, tanto torcer. Então a gente vê, a cidade ontem estava vermelha, alegre. As pessoas que não pôde ir no estádio, estavam em casa ouvindo, torcendo pelo Radim, e foi uma alegria. E sem dizer que ano que vem, Maurão, o campeonato da Série A, né, do Napolina voltou, 30% dos times do campeonato é de Anápolis, onde de 10 times, 3 serão aqui de Anápolis, onde vai ter mais jogos, mais clássicos, mais... Então, assim a gente vê o esporte crescendo, e aqui em Anápolis não é diferente. A Secretaria de Esporte vem desenvolvendo um bom trabalho, trabalhando na cidade, vem crescendo com o esporte. No sábado mesmo, senhor presidente, nós tivemos reunido lá no ginásio internacional, todo o conselho do esporte, revendo, analisando a Bolsa Atleta, onde mais de 70 bolsas foram inscritos, bolsistas, né, foram inscritos, e estavam ali concorrendo à bolsa, onde os atletas vão estar dedicando mais, pagando as suas despesas, seus objetos de treinos. Então a gente vê o prefeito municipal, a prefeitura, concedendo, que nós aprovamos aqui em unanimidade, todos os vereadores aprovaram a Bolsa Atleta. Então, no sábado, nós estávamos ali conferindo, olhando item por item dos currículos para aquisição da Bolsa. Então a gente vê a cidade que está crescendo. A cidade está crescendo, o esporte está crescendo de igual para igual. Concedeu uma parte ao Maurão.
Obrigado, senhor. Não, é só para acrescentar também, o vereador Charles falou em tom de brincadeira, mas ele tem toda a liberdade de brincar comigo, ele sabe que não é isso. Eu também moro na cidade de Anápolis, sou filho da terra, gosto daqui. Eu não tenho raiva da Napolina, pelo contrário. Eu acho que a Napolina não deveria ser rebaixada. Eu na outra legislatura, vereador Grêmio, comprei uma briga com a imprensa aqui. Muitos me criticaram porque essa casa e o prefeito municipal fizeram a doação para a Napolina e a ex-diretoria não fizeram nada. O único que fizeram é rebaixar a Napolina. E eles não fez mais do que obrigação, que mesmo essa turma que estão aí, que são meus amigos, Leandrinho, gosto do Leandrinho, doutor Marcos Ferreira, juiz, gosto, doutor Agomir, que foi meu professor, adoro eles. Mas eles não fizeram tanto esforço igual eles fizeram agora e deixou a Napolina rebaixar. Então eles não fizeram mais do que obrigação, não, de voltar a Napolina para onde ela deveria estar e nunca ter rebaixado. É a mesma diretoria. Então, não... Deus me livre se a Napolina não tivesse conseguido esse êxito. Essa diretoria tinha que ir para o espaço sideral. É. Que eles tiveram dinheiro, tiveram oportunidade, a imprensa a favor deles, a Câmara Municipal nos pés deles, a Prefeitura jogando dinheiro, e eles conseguiram rebaixar a Napolina. Então eles voltaram, parabéns à torcida tricolor que foi lá e quase,
Colorado.
Foi por um triz, os 42 minutos do segundo tempo. Eles não fizeram mais do que obrigação. Parabéns à torcida, que a diretoria não fez mais do que obrigação, que dinheiro tinha em caixa. Eu acho que ele deveria vir aqui agradecer ao prefeito municipal e à Câmara Municipal, que cada partido aqui... Nós fizemos essa doação de 60 mil reais. Parabéns. E quanto mais time para a cidade de Anápolis, é melhor para a cidade. Não é para o vereador Mauro, não é para a Vossa Excelência, vereador Charles, Zezier, não. É para a cidade de Anápolis, que é melhor. Eu gostaria até que o Ipiranga estivesse nessa parada. Que Anápolis é uma cidade polo, a cidade mais desenvolvida do Centro-Oeste. Merece ter 3 times no campeonato. Parabéns à torcida da Paulina. Bom dirigente, parabéns. Digo parabéns porque sou amigo deles. Mas essa turma que voltou a Napolina na primeira divisão, essa turma é que rebaixaram ela também. E eu briguei aqui no outro dia da Sul, você não tinha tomado posse, não. Falei de todo mundo, que era uma cambada de incompetente. Era uma cambada de incompetente. Aí eles me criticaram, não tem nada, não. Eu voltei pro meu lugarzinho aqui, mas na verdade é essa. Então não é mérito deles, não. É mérito da torcida que foi lá. É como o Dr. Marcos, né, eu vi a entrevista dele depois do jogo. Pra, como é que é? Para ser doído tem que ser, como é que é? É não é uma frase mais ou menos assim. Se não fosse doído, não era rubra. Parabéns, todo mundo sentia. E a cidade de Anápolis estava sentindo. Essa rivalidade de Anápolis e Anapolina, ela sempre tem que existir na cidade de Anápolis. Senão não tem gosto nenhum. Você pensou, se a Anapolina só representar o campeonato goiano, que gosto tem? Só o Anápolis representar o campeonato goiano, não tem gosto nenhum, não tem sabor nenhum. O Grêmio e Anápolis, e eu vou dizer que não é daqui, agora está sendo aqui, mas já teve no Grêmio Umas, já teve aqui na cidade de Campo Limpo, agora parece que é daqui, tem 3 anos que está aqui, mas parabéns à torcida da Anapolina. Os dirigentes não fizeram mais do que obrigação, foi eles, essa mesma turma que rebaixaram, são pessoas ilustres. Nossa, eu não estou falando mal da vida deles particular, não, pelo contrário, são gente de alta, né, de alto gabarito, né, mas no esporte, eles deixou de aliás, se assentaram, ouvindo de camarote, pensando que só o nome da rubra não ia descer. E um vacilo desceu. Então, parabéns, que a rubra venha. Venha para o futebol de elite do Campeonato Goiano. Obrigado.
Maurão, ontem lá no estádio, tinha várias gerações ali. Por isso que a torcida cresce, porque muitas crianças chegam ali e vê um estádio repleto, vermelho, daquele como estava, né, Wederson? Aí as crianças passam a torcer para um time glorioso igual a rubra. E, Maurão, eu estive lá conversando com o Leandrinho, com toda a diretoria, já convidei, eles vão estar aqui nessa quarta-feira, presidente, na outra, que agora quarta-feira vamos buscar o título, né? Aí já está marcado, conversado com ele, para estar aqui na outra quarta-feira, com a taça, para apresentar a taça aqui na mesa, viu, Maurão? Vai, na outra quarta-feira já está marcado com o Leandrinho, toda a diretoria vai estar aqui para estar agradecendo a cidade, o prefeito, a Câmara, todos nós. Concedo a parte ao Lisier.
Obrigado, senhor vereador. Queria lembrar o Maurão aqui que a Anapolina nunca foi rebaixada enquanto o Anápolis estava no campeonato. Nós fomos rebaixados ano passado porque o Anápolis não estava. Mas não estou querendo com isso tripudiar, né, dos resultados que se obtém quando o Anápolis está. Mas teve um ano, há cerca de 3, 4 anos aí, que a Anapolina realmente não foi rebaixada, porque o Anápolis, com brio, foi lá e venceu a partida, que só com a vitória daria a continuidade da Anapolina. Então, agradecendo por todos esses anos aí que nos ajudaram, e o ano que vem a luta continua. Mas eu faço parte daqueles torcedores que estão lá, aqueles cerca de 900 torcedores que estão lá todas as vezes. Só falta o jogo da rubra quando tem outra atividade muito mais importante para ser executada. E então são cerca de 900. Meu chefe de gabinete faz parte dessa turma também e outras pessoas. Mas quero convidar a todos também para daqui a alguns dias irmos à Trindade, todos os torcedores, irmos à Trindade. Para agradecer os milhares de benefícios que nós recebemos todos os dias, por amanhecermos com saúde, etc., e posteriormente aproveitar e torcer para ver a rubra se sagrar campeão goiana. Obrigado, devolvo a palavra.
Senhor presidente, ainda falando de esporte, estive com o Ademir Marinho, essa utilidade que está apresentado esse projeto, utilidade pública, Futebol 7 Society, é o mesmo caso da utilidade para voleibol, no qual, sem essa utilidade pública, senhor presidente, não poderá ser feito campeonato na cidade. Então, conversando com o Ademir, com o secretário, com toda a sua equipe lá, nos foi dada essa, para apresentar essa utilidade pública da Futebol 7, Futebol Society, sem a qual, Maurão, não poderá se realizar campeonatos na cidade. Então, está aí apresentado hoje, para que nós possamos dessa utilidade, assim como demos de voleibol, o Fernando Cunha teve em Goiânia, olhando a sede lá em Goiânia, Fernando. Tem a outra aqui, a utilidade pública de Futebol 7 Society. Levar também, porque senão não faz não tem condição do Ademir Marinho fazer os campeonatos aqui em futebol 7 society. Então, por isso a importância, volta àquela questão, de dar utilidades públicas a entidades sérias, competentes, para que não seja dada de qualquer maneira. Então, é necessário que a gente possa estudar, olhar essas entidades para dar as utilidades. Então, fica aí também essa utilidade. E no sábado, senhor presidente, estava lá no ginásio, na reunião com o Ademir, estava acontecendo o campeonato de judô. Várias crianças ali disputando, umas sorrindo, outras chorando. Toda, a maioria das vezes, chora também quando ganha, chora de emoção. Então a gente via ali crianças pequenas, crianças iniciando a formação no esporte. É muito importante, igual o pastor Márcio Silvestre disse, essas crianças, o Ederson também falou do projeto no esporte, a Rua do Lazer, tirar as crianças. Hoje a gente vê que a criança, quando ela entra no esporte, ela só tende a crescer. Muda a situação da criança, no temperamento, comportamento, na educação. Então o esporte vem de encontro. Aquela criança dando problema na escola, com seus pais, porque o esporte tem que ter disciplina. Se não tiver disciplina, o esportista, né, a criança, a pessoa, o atleta não tem aonde render muito. E a carreira é frustrada, é recente, porque a disciplina é muito importante. Pode ver que vários atletas renomados caem em situações difíceis por causa de não ter uma base sólida. Às vezes é um craque, com rapidez, é nato, aí consegue, mas não tem aquela formação de caráter, porque não teve a disciplina quando criança. Então a gente fica aí essa dica também para as crianças, esse incentivo, que as crianças possam praticar o esporte, porque só o esporte muda a vida de muita gente, de muita criança. E, senhor presidente, a gente teve ontem, tivemos um café da manhã ali no Conama, na Associação de Moradores ali, aqui no Jundiaí, os 30 anos de Conama. É um movimento que vem sendo resgatado, vem sendo renascido, uma vez que estava adormecido. Todo mundo sabe que cheguei aqui na Câmara através de Associação de Moradores, fui presidente de bairro, sou presidente de bairro da Alexandrina, em 4 anos. Então a gente tem ali um trabalho prestado através de uma associação. Em 2011, estive em São Paulo, no congresso, aprendi muito lá em São Paulo, é muito interessante. Então, o conselho, nos 30 anos de conselho aqui em Anápolis, convido também, aproveito e convido todos para a audiência pública sobre o tema, a importância do movimento comunitário nos últimos 30 anos de Anápolis. O Maurão deve lembrar de associações aqui, quanto que era imponente, importante, brigava mesmo. Quando ia ter uma eleição para presidente de bairro, eles iam quase nos tapa, até dar tiro. Na Alexandria já houve até tiro, disputando associações. Então, assim a gente vê, ontem estivemos lá, quero parabenizar toda a diretoria do Conama, onde está se organizando, acordando, para que possa estar erguendo esse movimento comunitário, que é de grande importância. Uma vez que, no passado, o Conama teve muitos programas. Hoje, o país tem vários programas sociais, e as associações de moradores não podem ficar fora, porque na associação é o presidente de bairro, é o líder comunitário que conhece o setor, que conhece o bairro, sabe as necessidades. Você pode ter certeza, as pessoas procuram o presidente de bairro no seu bairro, aquele presidente atuante, aquele presidente que gosta de ajudar e que está inserido no meio da sociedade, da comunidade. Então é muito importante, deixo aqui os meus parabéns para cada presidente de bairro, que ontem ali estava representado mais de 30 presidentes de bairros ali, querendo que esse movimento volte a crescer, para que a cidade só tenha a ganhar. Que o presidente de bairro, ele é um vereador sem mandato. O presidente de bairro, Maurão, ele não tem hora, não tem momento nenhum. Então, deixo os parabéns a todos os presidentes de bairro que têm essa vocação de estar ajudando. E com certeza, a administração tem que dar voz e vez ao presidente de bairro, que o presidente de bairro tem muito a contribuir com a cidade. Você dá a parte.
Mais uma vez, a Vossa Excelência me deu a parte. A pauta está vazia hoje. Obrigado pela parte. Não, só para te parabenizar. Eu vou puxar a sardinha para o seu prato dessa vez. Eu te conheço, Guilherme, há muito tempo. Você é uma pessoa humilde, de berço humilde, ali do bairro Alexandrina. Você, quando pegou aquela associação de morador, estava o Miron, ajudou, lutou muito ali. Mas você, quantas vezes eu fui ali em pessoas que vieram a óbito e você ficava até 2, 3 horas da manhã levando o pão do seu bolso ali? Isso eu reconheço. Isso eu falo porque tem gente do meu gabinete que mora na Alexandrina. Você sabe muito bem o que é. Comprando café, fazendo vaquinha para contribuir para as pessoas ficarem ali no pé do defunto, ali chorando a noite toda. E o Grêmio comprando pão do bolso dele, nas padarias, é verdade. E leite, eu não estou mentindo. Então você é um lutador. Você nasceu para ajudar a classe menos favorecida. Eu acompanho a sua... Não é porque eu nunca falei isso, para não te encher sua bola. Mas aqui como vereador, como colega de parlamento, a verdade é essa. Então por isso que você ganhou. Ninguém é vereador por acaso. O Jacques aqui também tem uma luta. Quantas e quantas vezes ele foi sabatinado pelas urnas e agora teve êxito nas urnas. Então, fala, por que que o Maurão não tem voto? Mas ninguém sabe, não sabe meu trabalho. Eu sou igual ao mineiro. Trabalho em silêncio. E meus votos é igual arroz e cristal. Nas urnas, ele, dessa vez caiu um pouco, mas ele vai florescer se eu sair candidato. Então, parabéns você, puxando sardinha para o seu prato. Só quem conhece o seu trabalho é quem mora na região. Por isso que eu falo, não sou presidente social de morador. Eu sou presidente de todos os bairros de Anápolis. Aliás, você hoje não é. Além de ser presidente, não sei como é que está a sua situação, se a lei permite você ser presidente. E aquilo avançou. Quantas e quantas vezes eu passo ali, tem festa. E é você que sai do seu bolso. Aquela menina do meu partido lá, deputada federal, lá vem fazer aquele arrastão ali de tomografia computadorizada, raio-x, né? Ultrassonografia. Então, é um parabéns a você. Então, nós não, eu reconheço o seu trabalho como líder de associação de morador. Por isso que você tem o meu apoio. Obrigado.
Obrigado, Maurão, pelas palavras. Eu vejo que cada vereador aqui, com certeza, ele é presidente do seu bairro, presidente de Anápolis, do Anápolis, presidente de tudo. Porque nós temos essa hombridade, né, presidente, de estar, que toda vez que tem um problema no bairro, você pode ter certeza, nós mesmo sendo vereadores, o pessoal nos procura em nossas casas, em nossos trabalhos, e na nossa, até no passeio. A gente está no lugar, divertindo, a pessoa nos encontra e cobra alguma coisa. Por quê? O vereador é isso. O vereador, ele não tem hora. O vereador não tem momento. Ele é vereador, é 24 horas. É igual a polícia. É polícia 24 horas. Então, nós temos que ser atuantes como presidente de bairro e como vereador. Porque senão... Nós estamos aqui, igual o Marlon disse, não é por acaso, cada um tem uma história. Cada um tem uma história aqui, para poder chegar neste lugar. Então, é muito importante que nós possamos se unirmos em torno da cidade. Então, porque nós somos presidente, cada um é presidente do seu bairro, da sua região. É um líder comunitário, é um líder nato, por isso nós chegamos aqui a ser vereador. Então, eu parabenizo a todos os vereadores também, eu parabenizo todos os presidentes de bairro. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Glenn Martins. Não havendo mais inscrições para o grande expediente, encerro o grande expediente, solicito ao vereador Pedro Mariano, vice-presidente dessa casa, que faça verificação de quórum.
Vereador Jacques Chaves, vereador Glenn Martins, o vereador Vespa, o vereador Sargento Pereira, o vereador Heber Marmédio, o vereador Mauro José Severiano, o vereador Ederson Lopson, o vereador Pastor Vilmar Silvestre, a vereadora Miri Garcia, a vereadora professora Geli, o vereador Fernando Cunha, o vereador Hamilton Filho, senhor presidente, cor suficiente. E o Elisier também presente.
Havendo o quórum suficiente, abro a ordem do dia, passo a palavra para o ilustre secretário.
Processo em primeira e única votação, que é o processo 0103/2013, de autoria do vereador Heber Mamed, que dispõe sua concessão de título, cidadania napolina, doutor Augusto Pereira e da Aldo Providências. Comissões favoráveis, senhor presidente.
Com pareceres favoráveis, o projeto está Em discussão. Em votação, votação é nominal. Título de cidadania, votação nominal com quórum qualificado. Vereador Mauro Severiano.
O autor está aí, o Everton Mendes, gostaria.
Está desligado.
Costumo dizer que quando um título cidadão vem aqui, nós apreciamos, vereadora Miriam sabe disso, nas comissões. Mas eu queria saber quem é cidadão e em quem que eu estou votando. Se veio de sua autoria, é porque ela é gente boa. Você não ia dar um título cidadão para o mau caráter. Eu quero saber quem é o cidadão. Para saber que tem muitas pessoas aqui que pensam que eu sou enjoado. Mas tem muitas pessoas que não sabem.
Ele é médico do Hospital do Olhos, é oftalmologista, pessoa de grande índole na cidade de Anápolis.
Obrigado pelas informações, porque agora os nossos pais sabem. Porque eu quero saber quem eu estou votando. Sabe por que eu disse isso, senhor presidente? Tá na, eu estou ainda falando ainda, estou pela ordem. Vereador Ebabete, não sei se a Vossa Excelência estava nessa legislatura. Eu teve um vereador aqui que não está aqui mais. Discutindo. Não tem mandato? Estou discutindo o projeto.
Estou falando, Vossa Excelência está discutindo o projeto.
Não é pela ordem, discutindo o projeto. Isso, obrigado. Apresentou um projeto cidadão aqui. E depois que nós, né, até o Aguimar que estava aqui, o vereador Aguimar, ele não foi o autor, foi o primeiro mandato meu, agora me lembro. Não foi o Aguimar que apresentou, não, foi outro cidadão aí que ele está vivo, eu não vou falar dele, né. Apresentou, depois que nós votamos, presidente Maria, depois nós descobrimos que o cara é um tremendo bandido, pistoleiro, rapaz. É, ué. Não vou falar, vereador, isso é falta de ética. Isso é falta de ética, acabei de falar. O cara tá vivo e aqui me dá um tiro. Você não vai ficar no canto do revólver, não, vereador? Ué, que é isso? Ué? Por isso que eu tô... Ué, o autor do projeto é o cidadão que tá aí. Ele não mora em Anápolis, não. Como que eu vou votar numa pessoa que eu não conheço? Por isso que eu falei, parabéns. Se veio de autoria do vereador Mamed, porque o caboclo é libado, gente boa. Mas eu quero saber, se não amanhã alguém aborda, me aborda, em quem você votou? Você votou no doutor Augusto Pereira? Eu votei, mas não sei quem é. Agora eu sei quem é o cidadão. Por isso que eu faço questão que todo título cidadão e toda medalha, que aqui é uma grande honraria, passou para essa querida, é uma grande honraria. É, porque cidadão pega um título cidadão aqui, uma medalha, não é?
Você tem toda a razão.
Então, eu quero saber, ué. É isso que eu estou falando. Então, parabéns a você, já sei, nesse cavaleiro eu voto, se vende de tua autoria, eu sei que é boa pessoa, obrigado.
Ainda em discussão.
Discutindo, presidente.
Vereador Hamilton Filho, para discutir o projeto.
Senhor presidente, o doutor Augusto Pereira é um dos maiores oftalmologistas da cidade de Anápolis, é um médico que se especializou em cirurgias oculares. Eu posso dizer para o senhor que conheço dezenas de centenas de pessoas que ele operou. Eu trabalhei no plano de saúde e ele operava e fez a diferença na vida de muitos anapolinos. É uma pessoa que é aqui do Hospital de Olhos de Anápolis, que é na Avenida Fayad Hanna. Tem uma clínica grande lá, que uma equipe médica muito competente. Sem dúvida, é um reconhecimento justo dessa casa. Visto que ele é um médico muito querido para os seus pacientes, natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, mas tem uma história aqui na cidade de Anápolis, dentro da medicina. E sem dúvida essa homenagem vem em boa hora, reconhecendo os grandes trabalhos que esse senhor presta à cidade de Anápolis. O vereador Herbert Mamed, está de parabéns pela propositura, foi muito feliz. Visto o doutor Augusto Pereira, o irmão dele, salvo engano, foi agraciado por um título aqui, pela iniciativa da vereadora Geli, que é o doutor Juliano Pereira.
Juliano.
Então, a família que está de parabéns, a família que contribui muito para o movimento de Anápolis. Só estou em caminho, voto favorável, peço todos os senhores acompanhem. E, novamente, parabenizo o vereador Eber e a professora Geri também, que já concedeu o título ao irmão dele. E muito obrigado, eu vou falar, senhor presidente.
Discutindo, presidente.
A discutir, vereadora, professora Geli.
Presidente, Doutor Augusto é uma figura muito conhecida na nossa cidade, tem um trabalho relevante ali na administração do Hospital de Olhos e, além de tudo, é muito caridoso, vem aí nas ações nas campanhas, né, de cirurgia de catarata. Ele desenvolve, o hospital em si desenvolve um excelente trabalho, oferece muitos empregos à nossa cidade. Como o vereador Hamilton já disse, essa casa aprovou também o título de cidadania napolina ao seu irmão, doutor Juliano, e achei assim uma excelente iniciativa do vereador Heber Mamed, quando propôs também o título ao doutor Augusto. São dois irmãos que abraçaram a cidade de Anápolis, e assim, com muita alegria, quando eu comuniquei ao doutor Juliano, ele demonstrou uma alegria extrema em poder ser cidadão napolino, a cidade que ele já escolheu, e eu acredito que o doutor Augusto, da mesma forma, está se sentindo honrado já com a possibilidade desse título. Então, eu quero parabenizar o vereador Heber Mamed por essa iniciativa, e nosso voto, por certo, será favorável, e acredito que de todos os pares. Obrigado, senhor presidente.
Também para discutir, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, uma das vantagens que o Mauro, eu gosto dele aqui, que ele sempre fala, é identificar o cidadão, né? O doutor aí. Espera, estou dando. E para ir, nós ia votar sem saber informação, mas o Mauro votou, lembrei dele, sempre questionar. Isso é importante, saber em quem nós estamos votando.
Uma parte.
Cede a parte, vereador.
Vereador, me cutucaram aqui no meus chipamos ouvidos, vereadora Miriam. Esse cidadão aqui, eu não sabia o sobrenome dele. Ele é meu médico. Que graça. Por isso que o vereador está entrando na contramão da história. Se fazer uma propaganda do cidadão. Olha, esse cidadão aqui, eu vou votar quantas vezes. Olha, esse cidadão aqui, eu vou contar a história dele. Não, estou enxergando realmente por causa dele. Meu Deus. Olha, você vê que eu era um velho, um quadrado, né? Fiquei até bonitinho aqui, ó, tô na televisão. Então, vereador Gé, foi ele que me operou, né? A cirurgia dele foi a laser, não doeu nada, doeu foi no bolso. Eu acho que ele operou o Hebe de graça. Mas voltando às brincadeiras de lá, gente, esse cidadão aqui, eu conheci ele dentro da casa do doutor Moriti. Ele veio para a cidade de Anápolis, não sei de onde, ele começou a sua clínica ali perto da Polícia Civil. Hoje, eu vou ter que fazer uma propaganda aqui. Só tem 3 aparelhos desses no Brasil. Não sei se chegou mais. Um no Rio de Janeiro, outro no Paraná e outro em Anápolis. Nem em Goiânia tem. Tão sofisticado. Esse aparelho, mira, é desenvolvido pela NASA. Pela NASA. Eu tinha 4,5% neste olho aqui e 5,5% nesse aqui. Minha filha tinha 9%. Não sei se é esquerdo ou direito, e 10,5. Eu não uso lente. Foi uma operação em 4 segundos. Em 4 segundos, é a laser. Então, esse moço aqui, parabéns. Então, por isso que quando eu falo aqui, pessoal, eu quero saber em quem que eu estou votando. Depois que eu procurei quem era, eu não sabia que o sobrenome dele era Pereira. E ele, o irmão dele, também opera. E ali ao lado da rodoviária, até quem veio no... Quando inaugurou a clínica dele, vereador Pereira, foi o Alcides Rodrigues, que esteve aí inaugurando, quando ele era governador. Alcides Rodrigues era prefeito de Anápolis, o ex-governador do estado de Goiás, era prefeito de Anápolis na época, uma intervenção aqui no caso do Hernani, e na inauguração eu estava lá. E quem inaugurou aquela clínica foi Alcides Rodrigues, então prefeito de Anápolis por 30 dias, então parabéns, vereador. Então uma pessoa, eu acho que esse caboclo nem vem aqui porque ele é tão humilde que ele é. É vergonhoso, ele tem medo de microfone, ele nasceu para ser médico, humanista. Mas gente boa mesmo, tem que fazer o que é justo, minhas palavras, porque é verdade, eu não sabia, foi ele que me operou. Você viu que eu, depois eu voltei lá, até parecendo o Valdir Soriano aqui, que você está pegando meu pé, aquela comenda que eu dei para o coronel aí. Então, parabéns a você, para você ter lembrado. Essa pessoa é a merecedora desse título. Como nós demos um título uma vez para o doutor, esse da clínica radiológica aí, tão humilde que ele é.
Sena.
Ele quase não veio receber, porque ele não, tem pessoas que não gostam de microfone. Eu já não posso ver o microfone porque eu fico louco. Eu quero é falar. E tem pessoas que é tímido com o microfone, não absorve o microfone. Então, parabéns por essa... né, essa atitude sua, porque esse cidadão aqui, você vai lá na clínica dele, parece a clínica do João Curandeiro lá, depois de ano. Tá cheio, vem gente de Mato Grosso,
Quando eu falo aqui, tem que fazer propaganda para umas pessoas que é daqui, igual Antônio Sérgio. Tem pessoa de Mato Grosso. Esse menino aqui que tem uma clínica ao lado da minha casa, o Senna. Tem um Ayrton, tinha um Ayrton Senna das pistas e tem um Ayrton Senna do bisturi. Ô, caboclo bom de bisturi. Operou um ex-presidente da Câmara aqui, o pai do Hamilton aqui, ó. Bom, mas bom mesmo. Tem caboclo que nasceu para aquilo ali. É o... O Wilson Senna, família humilde, trabalhadora, entendeu? Então, pessoa que é da terra, é daqui. É, você está dando o caminho certo. Pois é, que eu estou te falando. Então, as pessoas que a gente tem que falar uns elogios de alguém que é da cidade de Anápolis, igual o homem do boi aí, ó, que nasceu com açouguinho e hoje ele manda no mundo. Igual a filha do Samirão, é a Camila, né, Miriam? Uma menina que eu vi nascer, a Rajar. Ludmilla opera tanta gente, até o Lula, lá no Sírio-Libanês. Então, pessoas daqui que bebeu água do Rio das Antas, gente, aqui conosco, aqui, são pessoas, isso aqui não é qualquer cidade, não. Isso aqui é uma cidade, é do Rio das Antas, aqui em Anápolis. Você tem que ter orgulho de ser vereador e falar por Anápolis. E quando tocar o hino de Anápolis, pôr a mão no peito. Porque são pessoas em luz que saiu daqui, está fazendo um nome lá fora, igual Henrique Meirelles. Meirelles saiu daqui. O Lula foi pegá-lo no PSDB. Quando fizeram entrevista com o Lula, ah, mas ele é do PSDB. Falou, não te interessa qual partido. O importante é que a economia do Brasil vai ser a melhor da América Latina e América do Sul. E, então ele levou. Saiu do Banco Central, foi. Você vê. Então são gente da terra. São gente nossa. Você pensa que em Anápolis não tem pessoa ali? Pessoa de Anápolis não tem só mal não, rapaz. Tem pessoas boas. É isso aí, obrigado.
Senhor presidente, senhor presidente, o Mauro hoje foi muito feliz de novo. Hoje ele justificou o seu mandato dele, deu outra aula aqui para nós. E ele falou tudo que eu ia falar, metade, então eu devolvo a palavra, presidente.
Depois dessa revelação do vereador Mauro, que o doutor Augusto é o seu médico, além do título cidadania, estão ter que conceder para ele também o Prêmio Nobel da Paz, viu? Porque... Não, para o doutor Augusto, não para você não. Vai ganhar também o Prêmio Nobel da Paz, o doutor Augusto. Paciência. Está em discussão ainda o projeto. Em votação. Votação nominal, vereador Hamilton Filho.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Sargento Alberto, não está. Vereadora Dinamélia Ribeiro.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Heber Mamed.
Encaminhar o voto. Quando eu me propus de fazer esse projeto de lei, quando o doutor Augusto chegou em Anápolis, ele foi trabalhar ali na clínica do Pedro Canedo, na Viela. E depois é que ele começou a mudança. Mas o hospital, ele está ampliando ele para melhor. Já deve ter uns 30 profissionais ali dentro do hospital trabalhando ativamente. Então, eu acho que é mais justo nós prestarmos homenagem a esse profissional e ao irmão dele também. Então, eu dou... Meu voto é favorável.
Nós fizemos aqui uma exceção ao vereador Heber Mamed, mas apenas informando aos pares que o regimento prevê o encaminhamento de voto apenas antes do início da votação para fazer o encaminhamento das bancadas. Mas, vereador Heber Mamed, favorável. Vereador Eli Rosa.
Ausente.
Vereador Fernando Cunha.
Favorável.
Vereador Glemo Martins.
Favorável, senhor presidente.
Depois da aula do Maurão. Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos. Não tá. Vereador Jerry Cabeleireiro.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Sargento Pereira Júnior.
A favor, presidente.
Vereador Lizier José Borges.
Favorável, presidente.
Vereadora Professora Geli.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Mauro Severiano.
Por favor.
Vereadora Miriam Garcia.
Favorável, presidente.
Vereador Paulo de Lima. Vereador Pedro Mariano.
Eu voto como o Maurão votou do PDT.
Favorável. Vereador Pedrinho Porto Rico. Vereador Frei Valdair, não está. Vereador Vespa.
Favorável, presidente.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Luiz Lacerda também vai votar favorável para completar o quórum. Então, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, com 16 votos favoráveis, na realidade, unanimidade dos presentes, o projeto está aprovado. Palavra com o secretário.
Votação de requerimentos. Requerimento da vereadora Dinamélia Rabelo, que requer ao CMTT, colocação de um redutor de velocidade, quebra-molas, na Avenida Cachoeira Dourada, quadra 27, em frente ao posto de saúde do bairro do Paraíso.
Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento da vereadora Miriam Garcia. Requer, seja o vereador ofício a CELG, pedindo extensão de rede de iluminação pública na rua S92, quadra 102, bairro Napro City.
Em discussão.
Em discussão, presidente.
Discutir a autora, vereadora Miriam Garcia.
Presidente, é extremamente importante a colocação de postos. Eu acho que, não sei se tem um outro requerimento, se as meninas desmembraram, como está sendo feito. Mas nós endereçamos a CELG e também a área que trabalha com isso na Prefeitura Municipal. A área de iluminação da Prefeitura Municipal. Por quê? É uma escola. Era em frente, fica no fundo da Vila, ali da Vila dos Oficiais. Com a construção do muro da Vila dos Oficiais, eles aproveitavam aquela luz, porque era uma tela, né, que iluminava a Vila dos Oficiais. Com a construção do muro agora, está totalmente escuro, presidente. Um lado da rua fica escuro e tem eventos à noite. É uma escola de criança, é de primário, de primeiro grau de criança. Então necessita de iluminação até para segurança, para se evitar roubo, sabe, na própria escola e naquelas casas circunvizinhas. Porque aquela região, aquela rua, aquele lado agora está escuro. Então necessita de colocação de postes nas calçadas, porque o poste que estava está dentro dos muros da Vila dos Oficiais hoje. Obrigada, presidente.
Ainda em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutir, vereador Gleim Martins.
Presidente, concordo com a Miriam, estive lá, Miriam, conversando com a diretora, e ela que cuida daquela parte, lá é pública, ela que vem cuidando, até uma área ao lado da casa dela. Ela tem cuidado lá, o pessoal tem limpado, até fizeram um mutirão esses dias lá, para estar cuidando lá. Eu estive lá, já pedi o meio ambiente para fazer a poda das árvores, aquelas gaias baixas, e ela também pediu essa questão da iluminação. Eu tinha até falado com o pessoal da iluminação pública, foi lá. Ela até sugeriu em comprar uns postes para ajudar a puxar o fio. Eu falei, não, primeiro a gente vai ver se isso é serviço da prefeitura. Se tem que fazer a iluminação aqui, vamos ver para fazer, mas... Eu concordo assino também o requerimento da Miriam, para fortalecer, que é necessário. Ali vai muitas crianças ali naquele local.
Uma parte, vereador. Nós estamos endereçando a CEL que o mapeamento, um mapa de extensão de rede, a permissão e os postes também, eu acredito, seja da CELG, né? Então, se a CELG não fizer esse estudo antes, não tem como a gente pedir na iluminação pública. Né? Mas eu acho, igual você excelência viu, extremamente necessário, né? Que lá da rua está desamparada agora, né? Tá, obrigada.
Eu estive lá à noite, senhor presidente, é bem escuro mesmo. Essa questão de expansão de rede, vereadora, eu também fiz uma solicitação ali atrás da Casa das Crianças, ali próximo à Nossa Senhora Aparecida, e estive na CELG, eles falaram que é da prefeitura. Estive na prefeitura e falou que é da CELG. A gente não sabe quem é responsável. O interessante é que lá está o escuro e está acontecendo muitas coisas nesses pontos escuros. Então a gente tem que ver, senhor presidente, quem realmente, se é da CELG, se é da prefeitura, que é necessário que faça esse serviço, que é de importância, de grande relevância para a sociedade, ter uma segurança a mais. Porque à noite é passivo de tudo. E escura fica mais fácil de ser abordado por um assaltante, um humilhante ali. Então é importante a gente rever, ver se é da CELG ou se é da prefeitura, para que faça o serviço que a sociedade está precisando. Obrigado.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Gleim Martins, que requer ao órgão competente construção de uma torre para torre para rapel no parque da cidade, a qual servirá de apoio para treinamento de bombeiros, que vem para praça e esportes radicais.
Em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutir, vereador Gleim, o autor.
Senhor presidente, a nossa cidade,
ela é repleta de esportistas, de pessoas que gostam de esportes radicais. A gente vê a necessidade de uma torre para que elas possam praticar essa modalidade de rapel, treinamento. Isso serve até para os bombeiros fazer treinamento. Uma vez que eles treinavam ali na torre da caixa d'água do Ana Shop, devido a uns acontecidos lá, eles não podem treinar, eles estão sem locais. E há muitas pessoas interessadas nesse esporte. E é muito interessante que o bombeiro possa treinar. Tem uma brigada de civil agora, de um pessoal de roupa amarela que está fazendo, faz esse treinamento e não tem local de treinar. Então é interessante, muitas pessoas me pediu, me procurou, se era possível. Eu falei, vou fazer um requerimento para que instale nesses parques que vão ser construído na cidade, uma torre dessa que vai ser de grande importância para a cidade, até mesmo para o bombeiro, para treinamento. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Gleio Martins, requer órgão competente, serviço de Tava Buracos, na Avenida Vera Cruz, esquina com a Rua Energia Xavier, Jardim Alexandrina.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Hamilton Filho, requer órgão competente. Pintura de faixas pedestres na rua Engenheiro Portela, esquina com a Avenida Brasil Sul.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Pauta esgotada, presidente.
Com a pauta esgotada... Encerro a ordem do dia, abro para as comunicações partidárias. Não havendo inscrições para as comunicações, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Convoco outra para amanhã em horário regimental. Boa tarde a todos.